amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte ligado no Prosa Rural. Seja bem-vindo e saiba que o programa que começa agora está com um tema pra lá de importante. Vamos falar sobre o emprego de boas práticas na piscicultura.
Olha, e põe importante nisso. Afinal, as boas práticas na piscicultura são fundamentais para o sucesso da criação de peixes em cativeiro.
E como são? Eu mesma saboreei um delicioso tambaqui no último final de semana que, tava uma delícia.
Ah, então quer dizer que você aprecia esse peixe tanto quanto eu?
Ora, é claro, Valmir. Muita gente aprecia o tambaqui. Até porque esse peixe é bastante conhecido em todas as regiões do Brasil. Agora, para o sucesso do cultivo do tambaqui, ouvinte, é preciso que o produtor tome certos cuidados.
A Laura está coberta de razão, pois se o cultivo não for bem administrado, o produtor corre o risco de comprometer o sucesso do seu empreendimento.
E é por isso que o piscicultor precisa estar sempre atento às boas práticas que possibilitam o bom desempenho na piscicultura, como a qualidade da água, a manipulação, a seleção e o transporte, entre outros cuidados.
Então redobre a atenção agora, ouvinte, porque a pesquisadora Sheila Boijink, da Embrapa Amazônia Ocidental, vai falar sobre as boas práticas na piscicultura. Práticas que podem ajudá-lo a se tornar um próspero piscicultor, hein?
E quem conversa com ela é a jornalista Maria José Tupinambá. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Quais são os principais cuidados para evitar prejuízos na criação de peixes?
Bom, como a piscicultura ela vem crescendo e intensificando sua produção, isso pode acarretar vários problemas, como, por exemplo, efluentes, problemas de excesso de efluentes, de doenças. Sendo assim, nós devemos implementar as boas práticas de manejo, que nada mais é do que um conjunto de cuidados para evitar problemas na produção, tanto para o peixe quanto para o meio ambiente. Assim, se nós tivermos esses cuidados, nós teremos um sistema de produção sustentável.
Então, o que deve ser monitorado diariamente na piscicultura?
Primeiro, a coloração da água. É ideal que essa água ela seja esverdeada, levemente verde, porque o verde musgo ele não é desejável, porque tem muita alga e isso pode ser tóxico para o peixe. A água marrom quer dizer que ela tem excesso de argila e isso pode prejudicar as trocas gasosas, a respiração dos peixes. Então, não é aconselhável. O ideal é a coloração esverdeada. Também devemos verificar a presença de peixes mortos e retirá-los, observar anormalidades no comportamento dos peixes, se estão concentrados na entrada de água, isso também não é desejado.
E quando o produtor observa alguma destas alterações, o que ele deve fazer?
Bom, a primeira coisa é fazer uma análise da qualidade da água, verificar o oxigênio, a temperatura, o pH, a amônia, tentar identificar qual é a causa dessa alteração, tanto na qualidade da água quanto no comportamento do peixe. E se for o caso, procurar a ajuda de um técnico da área.
Além destas observações, deste monitoramento diário, o piscicultor deve ficar atento a outras práticas de manejo?
Com certeza. Ele também deve garantir uma boa nutrição e alimentação dos peixes, uma ração de boa qualidade e ofertar em quantidades adequadas. Também deve manusear corretamente na despesca, transporte e na transferência dos peixes, como, por exemplo, não adensar muitos peixes na rede, usar uma rede apropriada para o tamanho do peixe que está sendo trabalhado. Também manter um ambiente adequado com baixo nível de estresse, porque o estresse é extremamente prejudicial à criação de peixes.
Bom, e para evitar o aparecimento de doenças na criação de peixes, deve-se adotar algumas medidas conhecidas como boas práticas de manejo, como a escolha do local com boa qualidade de água e a procedência dos alevinos. É preciso também desinfetar os equipamentos utilizados nos viveiros, o que inclui as redes, os puçás e as roupas que entraram na água dos tanques, entre outros.
E para que você aprenda tudo isso direitinho, nós vamos chamar a pesquisadora Edissandra Chagas para explicar essas boas práticas.
Então, é com você, Maria José.
Os peixes podem ficar doentes?
sim, os peixes podem ficar doentes. E isso pode acontecer caso algumas práticas de manejo sejam realizadas de forma incorreta, ou mesmo se ocorrer alterações bruscas nos parâmetros de qualidade de água. Essas situações, elas podem deixar os peixes debilitados e mais propensos à ocorrência de doenças.
E como identificar a ocorrência de doenças na criação de peixes?
A identificação de doenças no início da criação de peixes é de vital importância e algumas alterações comportamentais e físicas podem ser indicativos da ocorrência de doenças no cultivo. Então, o produtor, ele deve ficar atento a algumas alterações comportamentais que podem ser observadas durante o período de alimentação dos peixes ou durante o processo de biometria. As alterações comportamentais, elas consistem na perda de apetite, os peixes eles não se alimentam normalmente ou param de se alimentar. No padrão de natação, eles nadam, eles podem nadar de lado ou em círculo, eles podem ficar na superfície da água ou isolados do cardume. Mas se deve ter atenção também, porque alguns peixes eles ficam raspando o corpo em alguma superfície áspera do viveiro. Isso também é um indicativo de doença. Há outras evidências também que devem ser observadas nos peixes, como a presença de manchas, feridas na pele ou nadadeiras, perda de escama, abdômen inchado e presença de hemorragias. Então, o produtor ele deve redobrar a atenção, pois no caso de ser observada a ocorrência de alguma dessas alterações, deve-se fazer uma análise desses animais para confirmar a ocorrência de enfermidades na criação. E para a realização desse diagnóstico, deve-se entrar em contato com um profissional da área ou um laboratório especializado mais próximo da sua propriedade, de modo que possa ser feito o diagnóstico correto e recomendadas medidas para o controle e prevenção dessas doenças.
E continue ligado, ouvinte, porque a pesquisadora Edissandra Chagas vai dar dicas importantes sobre a saúde dos peixes.
Pitacos da Hora.
O que o piscicultor deve fazer para evitar a ocorrência de doenças na criação de peixes?
A forma mais eficaz para prevenir surtos de doenças na criação de peixes é, primeiramente, realizar a correta identificação dos patógenos, que são organismos que podem causar doenças, e também a adoção de boas práticas de manejo durante todo o período de criação.
Quais são, doutora, essas boas práticas de manejo?
Bom, as boas práticas consistem em adquirir alevinos de pisciculturas que comercializem peixes de excelente qualidade, realizar a aclimatação desses animais nos tanques com muito critério, pois algumas espécies de peixes são bastante sensíveis a mudanças de temperatura, realizar a quarentena dos animais, que consiste num período de observação dos peixes para avaliar se há ocorrência de alguma doença, realizar a desinfecção de equipamentos ou utensílios utilizados no manejo dos peixes, de forma a evitar a disseminação de doenças na propriedade. E um ponto importante é evitar a presença de moluscos, caracóis, aves e peixes invasores no tanque, pois esses organismos participam do desenvolvimento de determinadas doenças. Para isso, para evitar a presença desses organismos, recomenda-se a utilização de telas na entrada do tanque. Deve-se também realizar um monitoramento periódico dos peixes cultivados para diagnosticar a ocorrência de doenças, pois quando diagnosticada a ocorrência de doenças ainda no estágio inicial, é mais fácil o seu controle. Recomenda-se ainda anotar toda a rotina da piscicultura, como os manejos aplicados, o desempenho do peixe, a ocorrência de mortalidade e os tratamentos utilizados durante a criação, pois esse registro é importante para avaliar quais fatores estão interferindo na criação e, com essas informações, estabelecer estratégias adequadas para contornar os eventuais problemas no cultivo.
Então, as boas práticas de manejo são o ponto-chave do sucesso na criação de peixes?
Sim, o emprego de boas práticas no manejo, no cultivo, permite manter um ambiente de criação adequado para o bom desenvolvimento dos peixes. Permite alcançar uma alta produção sem danos ao meio ambiente. Então, as boas práticas de manejo são o ponto-chave do sucesso na criação de peixes.
Bem, e o Prosa Rural agradece às pesquisadoras Sheila Boijink e Edissandra Chagas, da Embrapa Amazônia Ocidental, pelas técnicas tão úteis que elas trouxeram para você, ouvinte.
E agora você vai conhecer um produtor rural que adota as boas práticas na piscicultura. É o senhor Luiz Bonfá, criador de tambaquis e matrinchãs.
Ele é proprietário da Chácara Sagrada Família, no município de Rio Preto da Eva, no estado do Amazonas.
Acompanhe com atenção, porque o senhor Luiz Bonfá vai contar para você, ouvinte, o que ele faz para ter sucesso com a criação de peixes.
E a jornalista Maria José Tupinambá está de volta para conversar com ele. Vamos lá, então.
Fala, produtor.
São Luís, que conselho você dá para quem quer começar a produzir peixe?
Ah, o conselho que eu dou é visitar a piscicultura que está dando certo. Talvez se a pessoa, o produtor, não quiser fazer nesse sistema, às vezes se não tiver condições, visitar, procurar saber, porque é um investimento alto. Até para você, se não for fazer no sistema intensivo, só a parte de escavar os tanques, tem que ter bomba para encher. Isso aí é bom, antes da pessoa for investir nisso aí, procurar e visitar produtores que criam, que está dando certo.
O senhor aceita receber alguém que queira conhecer o seu empreendimento?
Aceito, sim. A gente está de portas abertas aí. Assim, aqui em Manaus, no Amazonas, aqui é o lugar do Brasil, depois do Japão, que se mais consome peixe por pessoa.
Não tem ninguém concorrendo, não tirando o mercado.
Não tem ninguém tirando o mercado. A gente, todo mundo é parceiro aqui, assim. Não tem um concorrente de um produtor concorrer com o outro, não. O tanto que produzir aqui, vende.
Adota, então, as boas práticas de produção?
Adota, sim.
O senhor tem todos esses cuidados, porque senão você não tem lucro, no caso.
É, se você cuidar direitinho, né? A pessoa que vai alimentar peixe, principalmente, é bom ser sempre a mesma pessoa, porque a partir de um tempo ela vai criando uma sensibilidade, conhecendo, jogou um pouquinho de ração lá no tanque, vai saber se o peixe vai comer o que é para comer, para se alimentar, vai saber se vai jogar a quantidade que é para jogar ou não. Tem dia que o peixe passa 2, 3 dias, até uma semana e não se alimenta, porque ele não quer. Aí, isso aí, se você jogar ração no tanque, vai jogar fora dinheiro. E é caro isso aí, porque o cara disse que você tem que ter um hookzinho, um aparelhinho de medir os parâmetros da água, tudo, procurar saber como é que as pessoas que crio, para não perder, porque um saco de ração, você, hoje ele está faz de 40 a 45 reais um saco de ração. E de 25, por causa disso você tem que fazer a coisa certinha para não, que se der algum problema de ter mortandade de peixe, o prejuízo é grande. E também tem uma coisa também, nesse sistema intensivo, a pessoa tem que ter um gerador, porque a parte que mais precisa de oxigênio é a noite. Se faltar energia, o gerador tem que ligar sozinho lá, ou então a pessoa vai lá ligar, para não faltar oxigênio, porque senão pode ser que tenha mortandade de peixe. Pode ser que não, mas se não tiver, ele vai ficar debilitado, vai se recuperar, demora.
Seu Luiz, e para quem quer começar o empreendimento, onde se consegue aqueles alevinos, os peixinhos?
Tem que procurar criadores que têm referência, que têm controle, porque não é só a pessoa fazer o alevino que tem que ser que o alevino é bom.
E o Prosa Rural agradece ao senhor Luiz por essas dicas preciosas que são um exemplo a ser seguido.
Bem, nós falamos hoje sobre as boas práticas na piscicultura. E se você ouvinte quiser saber mais sobre o assunto, ligue para nós na Embrapa Amazônia Ocidental.
O DDD é 92 e o telefone é 3303-7836.
Mas se você quiser obter publicações sobre piscicultura, acesse o site www.embrapa.br/amazônia-ocidental e clique na opção Publicações.
Você também pode solicitar essa informação por meio do saque da Embrapa no seguinte endereço: www.embrapa.br/fale-conosco/saque.
Mas se você preferir falar com a equipe do Prosa Rural, é só ligar de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
Fique agora com o Minuto do Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Você sabia que cerca de 630 mil empregos formais foram gerados pelo setor florestal em todo o Brasil em 2017? É muita coisa, não é? Esse número considera os diversos segmentos produtivos, como da extração da madeira, da produção de móveis, celulose e papel, entre tantos outros. O Brasil possui uma grande cobertura florestal, atrás apenas da Rússia. E segundo o Ministério do Meio Ambiente, quase 70% pode ter potencial produtivo. O setor está cada vez mais forte no comércio mundial e já é responsável por 7,3% das exportações totais do país, sendo o setor de celulose responsável por 4 bilhões de dólares e o de móveis por 1,5 bilhão de dólares. Esses e outros dados estão disponíveis no Sistema Nacional de Informações Florestais.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Maria José Tupinambá. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.